À conversa no cais.
Esta semana fomos até Lagos e falamos de um avô paterno, de um curso de vela aos 10 anos, de aprender no inverno, de umas coisas de madeira, da componente lúdica, do fofo e da Amélia, do Clube de Vela de Lagos, dos estrangeiros, da cultura náutica, de enviar uma mensagem e aparecer em todos, do Stuart Childerly, da equipa de Lagos, do espaço, do Jack Cookson, da universidade, de 8 escolas de vela, da insularidade, da Bia Gago, do investimento, do retorno e de um campeão. O nosso convidado esta semana é o Rui Raimundo.
Bem-vindos à Conversa no Cais, podcast do LX Sailing. Esta semana, mais uma vez, fomos até o Algarve, neste caso até Lagos, falar com o Rui Raimundo. Rui, olha, primeiro de tudo, muito obrigado pelo teu tempo, é um prazer falar contigo. E queria começar pelo princípio.
Sim, bom,
como é que começou? Diz.
Sim, ia dizer, bom dia, Rodrigo.
Bom dia.
Obrigado eu pelo convite.
Nada, pá, é um prazer falar contigo, já vivemos coisas tão fantásticas e eu queria perceber, como é que tu chegaste à vela? Ou ao mar e depois à vela, ou como tu quiseres.
Eu, assim, desde que me lembro que eu faço desportos relacionados com o mar. E inicialmente até comecei com a pesca submarina, nada a ver com vela, mas na minha família, não os meus pais, mas o meu avô paterno, era o skipper do Marilyn, não sei se já ouviste falar.
Não.
Era um barco que existia aí na doca de Belém e ele que era o responsável. Depois, ainda falando do meu avô, ele trabalhava na ANL. E era, sim, antes da doca de Belém ter pontões, tinha boias, e ele era o arraiz, digamos assim, era o homem da chata que levava a malta aos barcos, e muitas vezes eu ia andar na chata com ele para levar as pessoas, ou seja, sempre tive o gosto por estar dentro do barco, por estar dentro d'água. E depois foi cerca dos meus 10 anos de idade que me inscrevi no Clube de Vela e comecei logo, apesar de morar em Lisboa na altura, que estava com os meus pais, mas comecei a fazer vela em Lagos com cerca de 10 anos.
Tu és mais um daqueles casos clássicos que ias para ir de férias ou ias aí nas férias e começaste aí?
A família toda da parte da materna é daqui e da parte paterna é de Sesimbra. Isso, ambas cidades com forte ligação ao mar.
Não é? Sim, não tinhas grande hipótese, quer dizer, ser toureiro ia ser mais difícil, não é?
Exato. Mas pronto, mas como todos os fins de semana, todas as férias, sempre, a vida toda foi a vir cá em baixo, deu-se assim, não foi, nem sei se foi pensado, mas na verdade eu estava cá e vi que havia um curso de vela a começar e inscrevi-me. Pronto, e na verdade, a partir desses 10 anos, deixei praticamente de praticar os outros desportos que ia fazendo de forma mais anárquica, não é? Fora de clubes, sim, e coisas assim. E fiquei realmente ligado e apaixonado pela modalidade e pronto, e desde aí nunca mais parei.
Tu achas que o teu avô é culpado ou tem uma culpa grande pelas boas razões, como é óbvio, de te fazeres o que fazes hoje e ser quem és?
Epá, em boa parte, talvez sim. Também foi uma pessoa que eu perdi muito cedo. E então, assim, fez-me aquela primeira ligação, digamos assim, não é? Não tanto na vela, mas do mar, e os meus pais igual, a minha família toda sempre teve muita ligação ao mar. Mas depois, na verdade, foi no clube que verdadeiramente me apaixonei pela modalidade e que fiquei caçado, digamos assim.
Para quando não... falas no clube, é sempre Lagos.
Sempre Lagos. Desde o dia zero foi Lagos.
Foi amor à primeira vista.
Exatamente.
É um casamento que não falha, não é?
Sim, e posso dizer que foi um dos que comecei um curso de inverno não é? Pronto, que está bem que é o Algarve, mas os cursos de inverno, historicamente, têm
Mercedes.
A menor taxa de retenção, não é? Do que quem começa em pleno verão. Mas pronto, mas independentemente disso, com frio, não, mais frio, menos frio, não foi suficiente para perder a vontade.
Tu tens memória de quando é que deu esse clique? Eras muito novo, mas tens memória quando é que tu deu-te aí na cabeça o clique, é isto mesmo? Não, ou foi automático? Entraste para dentro do barco e disseste,
exato,
é isto?
Exato, não, acho que não houve bem um clique, não sei, foi acontecendo, na verdade, fui evoluindo, fui crescendo dentro do barco, na altura no Otimista, depois no Europa, depois, quer dizer, fui crescendo, não houve assim um momento que dissesse, é mesmo isto. Não, foi desde o dia 1, era daqueles que não faltavam um treino, não faltavam, e quando me convidavam, ainda na altura da iniciação, para ficar à tarde, para treinar com os mais velhos, eu, sempre, vamos embora, sempre pronto.
Quanto mais horas, melhor, não é?
Exatamente.
Tu disseste começar, e há aqui uma coisa importante, não é? Quer dizer, quando tu começaste, e tu hoje em dia treinas, e já passaram por ti dezenas, centenas de jovens e de miúdos e velejadores, etc. Quais são as grandes diferenças de quando tu começaste para os dias de hoje?
Epá, eu acho que existe uma boa diferença, principalmente nas embarcações que se usam. Porque apesar de ter começado nos Otimites, os Otimites eram umas coisas de madeira, com esferovite. Aquilo era um sarilho, na verdade. A gente ainda hoje, às vezes, brinca a dizer hoje, os barcos viram-se realmente e ficam com água, e é uma das dificuldades dos iniciantes, que é tirar a água dos barcos. Mas os barcos ficam com meio d'água, não é? Eles são pequeninos, mas com os vertedores rapidamente conseguem subir para dentro do barco e tirar água. Nós não, eu lembro-me de situações com vento forte, do barco começar a meter água, virar, e nós para o barco não ir para o fundo, ficávamos nós a agarrar no barco e a chamar o treinador a tirar isto, que se nem se falava.
Aquilo ia mesmo ao fundo como um prego, não havia esferovite.
Os flutuadores eram esferovite, quer dizer,
não compensavam a água.
Por isso eu digo, nessa parte, acho que felizmente evoluiu bastante. Os barcos são muito mais leves para pôr na água, para tirar da água, para endireitar. Por isso, neste momento, os miúdos da escola de vela têm a vida um bocadinho facilitada, e ainda bem, porque era penoso aquela parte para miúdos pequeninos.
Mas também não era. Eu estava a falar com uma sapina no outro dia, e ele dizia-me que era tudo uma aventura, todo o processo. Exato. era tudo uma aventura, e hoje em dia se calhar os miúdos dispersam-se porque também já não há esse lado de aventura, quer dizer, é tudo mais técnico, mais prático, mas não há esse lado de aventura. Também falta um bocadinho disso, ou não?
Talvez, e aliás é uma das coisas que tento incentivar aqui, pelo menos no Clube de Lagos, que é, os miúdos têm que aprender a fazer vela, como é lógico, que eles vieram cá para isso, mas a vela tem que ser divertida, e eles têm que levar boas sensações, têm que levar, ou seja, eles quando vão contar a experiência deles na vela aos amigos, não se pode basear só tive a andar com o barco de um lado para o outro. Tem que levar uma experiência divertida, uma coisa. Também a parte lúdica seja importante, porque são estas histórias que depois, na verdade, nos marcam, não é? E que a gente mais tarde relembra, e as asneiras que fazemos com os amigos, e as aventuras que temos com o barco, e por aí. E não só a parte 100% técnica, não é? Que é importante, porque é isso que nos faz ser melhores jogadores. Mas não pode ser só isso. Principalmente no início, tem que ter uma forte componente lúdica para cativar os miúdos e incentivá-los a continuar.
Quem foi o teu Rui?
É assim, quem foi o teu? Eu a primeira pessoa que, com quem eu fui para o mar, não é? E o primeiro dia, aquele que a gente se lembra sempre, foi o Fofo.
Sim.
Foi o António Viegas. E a partir daí, ele na altura, acho que já estava também como treinador da Federação, porque isto foi um projeto que ele abraçou na altura no clube, enquanto ainda estava como treinador da Federação. E então, foi, por isso, apesar do primeiro dia ter sido com ele, a seguir quem me deu escola de vela foi a Amélia, a mulher, não é? Que
Sim, foi
vivia
a Amélia.
no desporto escolar. E, por isso, tive ali, posso dizer que tive ali um bom início, não é? Com pessoas que realmente sabiam o que estavam a fazer e que estavam também no início de um projeto interessante, porque foi quando pegaram no clube. E por isso acho que até fui ou o primeiro ou o segundo curso que eles iniciaram aqui em Lagos. Depois, a partir daí, tive vários treinadores, fui passando pelas diversas classes, mas eu acho que sim, que tanto o Fofo como a Amélia foram os meus pilares de crescimento na vela, não é?
E é engraçado porque o clube e o Clube Vela de Lagos continua a funcionar como uma família, não é? Quer dizer, porque é um clube engraçado, porque eu vejo e eu não consigo perceber se o clube se é grande, se é pequeno. Posso dizer que sou de fora, mas conheço relativamente bem o clube, porque uma pessoa nunca percebe bem se o Clube Vela de Lagos é grande ou é pequeno. Tem estrangeiros. Tem portugueses que entram e saem, uma pessoa se vê, a sala é pequenina, mas depois tem muita gente, tem sempre gente a entrar e a sair. É quase como uma família constante em que entram e saem uns e outros, não é?
Exato, exato. Eu é assim, eu costumo dizer, o clube é pequeno, se pensarmos, somos quatro gatos pingados, na realidade somos quatro funcionários, entre treinadores, uma senhora na secretaria, quer dizer, as instalações também não são muito grandes, mas na verdade nós tentamos promover a vela, que é para isso que o clube existe, e é o que eu costumo dizer, o clube não são as paredes, o clube são as pessoas que cá estão, que o fazem, não é? A gente pode mudar para outro sítio, espero que não, mas muda-se as paredes, mas se as pessoas forem as
Creio que o Zé Manuel quer fazer uma coisa um bocadinho maior.
Sim, mas não ia entrar por aí, ia entrar mesmo
Ok.
no conceito de união, de partilha entre as pessoas, tanto que quando a gente depois dá aqueles saltos grandes para a organização de GCs e coisas assim, é só muitas vezes uma mensagem no WhatsApp que temos entre
Mas
todos.
isso já lá vamos, que isso é uma parte
Mas isto
extraordinária que eu.
para dizer, depois nessa parte, já acho que somos um grande clube, porque rapidamente a gente se junta. E somos muitos, não é?
Era isso, é porque isso me fascina, não é? Quer dizer, uma pessoa de repente vê, quer dizer, uma pessoa, há sítios que vai ver quantos barcos estão na água ao fim de semana, um clube, epá, tem ali uma resma de barcos. Vocês às vezes, epá, não têm assim tantos barcos na água, ou também é difícil, porque a vossa localização, o número de marítimo-turísticas a passar para trás e para a frente, uma pessoa não percebe bem, às vezes. Epá, é
Sim.
difícil, não é? O enquadramento também. Não é? Há sítios em que uma pessoa olha para o mar e diz aquele sou ali do clube, não há volta, não há dúvida nenhuma. Em Lagos essa percepção é difícil, não é? Porque, por exemplo, entre barcos para as excursões às grutas, isto, stand-up paddles a passar, barcos à vela disto, windsurfs, mais o pessoal a fazer surf no pontão, a pessoa não tem ali bem a percepção do clube. Mas há um lado muito interessante que é os estrangeiros, não é? Quer dizer, isso é um clube que sempre foi casa de muitos estrangeiros que vão para aí, batem à porta do clube, têm quase as suas classes, não é? Mas também é um lado que se calhar pode ter muito mais crescimento, não é? Porque há tanto estrangeiro que vem para Portugal e que pratica vela e gosta de vela, e esse achas que é um caminho que ainda pode ser muito trabalhado e muito explorado?
Eu acredito que sim. E nós temos tido, de alguns anos para cá, como tu disseste, muitos estrangeiros, e quando estamos a falar nesses estrangeiros, são estrangeiros maioritariamente já estão reformados, que toda a vida foram fazendo vela, ou que começaram como jovens com vela e depois por terem de trabalhar também pararam, ou
Exato.
diminuíram a sua atividade. E pronto, e Lagos é um chamariz, digamos assim. Há muitos reformados que optam por vir viver para Lagos. E muitos deles...
Mas é engraçado, deixa-me só, Rui, dizer-te uma coisa, não é? Nós, quando falamos reformados, muitas vezes as pessoas pensam em reformados pessoas já muito velhinhas ou mais velhinhas.
Sim, estamos a falar de pessoas com as
ativas.
Muitas capacidades ativas, pessoas com 50 e tais anos, 60, que, felizmente, e fazendo vela, e a vela costuma-se ter um desporto para todo, dos 8 aos 80, não é? Para todas as idades. E eu tenho-os visto acompanhando e eles vão fazendo vela até aos 70 e muitos 80. Pronto, e o que acontece? E eu já tentei também que eles participem em provas e coisas assim, e é interessante ver que eles, a primeira... Eles até recebem com boa ideia, vamos participar num campeonato, vamos não sei o quê, mas na verdade a grande maioria depois não é aquilo o objetivo deles. Eles não querem competir. Eu tenho esses nossos jovens de segunda a sexta no clube a andar à vela. Chegam lá...
Andar à vela por andar à vela.
Andar à vela. Eles vão lá e saem, vão ao Alvor, vão à Ponta Piedade, vão dar a voltinha higiênica deles, como eles chamam, e estão ali duas, três horinhas na água, vêm embora, são membros muito ativos no clube, estão sempre disponíveis para tudo e, na verdade, trazem vida ao clube, não é? Porque é um clube... Além de ter a escola de vela a funcionar ao fim de semana, tem o desporto escolar durante a semana e tem mais os nossos sócios a utilizar o clube e a fazer vela durante a semana. Isso é raro que no clube não há ninguém a andar à vela.
Porquê que isso é uma prática tão enraizada nos estrangeiros? Uma pessoa vai lá fora, vais à Inglaterra, vais à Irlanda. Então, especialmente nas Ilhas Britânicas, é impressionante. Né? As pessoas têm mesmo essa prática, quer dizer, é pá, como há aqui pessoal que vai ao ginásio, ou que vai correr, ou não sei o quê, pá, os britânicos têm essa paixão, não é? Os gajos metem-se no barco, vão dar uma voltinha e voltam para trás, quer dizer.
Exato. Sim.
O Algarve é perfeito para isso, não é? Quer dizer, Lagos tem condições de velas fantásticas, um vento certinho, para proteger, não tem, nem molha muito, se um gajo não quiser, não apanha muita onda.
Exato.
Porquê é que os portugueses não têm essa cultura?
Isso é uma pergunta que eu ainda não descobri a resposta, mas tu disseste a palavra certa. Eu acho que isso é mesmo, vem na cultura das pessoas, porque não é pelo melhor tempo, porque o nosso tempo é que é melhor, não é? Por isso, naturalmente, nós é que teríamos essa facilidade de sair o ano todo. E eu acho que eles encontram aqui o que não têm lá. Ou seja, eles poderiam fazer isto nesses países com dias de céu azul só de verão, e aqui conseguem fazer o ano todo. Eu acho que, como costuma dizer, a gente só dá valor ao que não tem, ou quando começa a ter, não é? Ou depois de não ter. E eu acho que um bocadinho por aí, ou seja, eles já passaram ali momentos que queriam sair e não puderam, porque estava mau tempo, porque estava muito frio, porque estava nos outros países, e aqui vem, isto é uma maravilha, e eles próprios dizem, como é que não há mais pessoas a andar? Porque...
É fascinante. É a nossa preguiça, não é?
Eu acho que sim. Culturalmente não estamos habituados a isso, não é? A gente faz desporto ao fim de semana e ficamos por aí.
Não, e na vela e na náutica, quer dizer, e aí no Algarve, mais uma vez, e dentro do Algarve, vou falar de Lagos, porque realmente, quer dizer, se eu passei de barco para desfrutar, tem que ter um bocadinho de vento. E aí, pá, como diz o meu amigo, querido amigo espanhol, Pedro Sardinha, diz que... Como é que é? Ele diz que Cascais tem a fábrica de vento que funciona 365 dias por ano. E Lagos é muito parecido, não é? Quer dizer, epá, é raro o dia que uma pessoa não possa, mas nós portugueses parece que temos sempre um bom motivo para não fazer, não é? Porque, quer dizer, porque epá, uma pessoa vê, a Marina tem lá os barquinhos, o clube tem os barcos, não é? As pessoas estão disponíveis. Epá, tu tens o Martinho, por exemplo, epá, que às vezes sai... No verão vai dar uma volta, mas não há muito isso. É estranho, não é? Um povo supostamente marinheiros, mas o pessoal é mais a razão para não fazer.
É estranho e eu até aqui não encontrei uma justificação que se diga realmente é por isto. Porque, e temos as marinas cheias de barcos, muitos delas são veleiros, não é? Por isso tudo muito ligado à vela. E mesmo de verão, nem vou mandar um número sem ter coisa, mas nem 10% dos barcos saem para andar à vela, não é?
Ah, sim. Oh, Rui, 610% era uma
festa. Exato, isso eu digo. Mas seguramente nem 10%.
E eu acho que sair em 5 por dia deve ser uma coisa, excluindo marítimo-turísticas. Não é?
Sim, sim.
Tirámos
sim,
as marítimo-turísticas da equação. Não é? Tirámos da equação. Quer dizer, pessoal que chega às 5h30, ou às 6, ou às 6h30, ou até às 7 no verão, é pá, vou meter ali no meu barquinho, vou ali, como tu disseste, há um bocado esticar as pernas ou esticar as velas e vir para trás. Mas é um problema cultural. Olha, mudando aqui, agora este tema, que este é difícil solução, fascina e sempre fascinou em Lagos, foi aquilo que tu disseste há um bocado, que é mandas um WhatsApp e aparece toda a gente. E isso, a prova disso foi na famosa história da... Eu digo famosa porque ela para mim é famosa e para várias pessoas que acompanharam é muito famosa. Que é a famosa história da Comissão de Regatas do GC32. Não é? Em que tu realmente... E é muito giro aquela fotografia do primeiro ano que havia muitos miúdos que estavam no liceu, não é?
E
aparecem. E depois, 4 ou 5 anos mais tarde, há muitos miúdos que estão na universidade e alguns já estão a trabalhar, mas continuam a aparecer. Como é que se consegue essa cola?
Assim, eu não acho que haja uma fórmula, não é? Isso vai acontecendo, na verdade. É assim, um dos objetivos que nós temos é, além dos miúdos, e vamos falar porque eles entram para nós, miúdos, fomentar o gosto pela vela. E tal como eu tenho o gosto, e por acaso, acabei por ficar profissionalmente ligado à vela, não é? Porque também aconteceu, não foi uma coisa que eu viesse à procura, eu tento transmitir aos atletas que a vela não é um desporto que se faz até acabar o 12º e depois acaba-se quando vai para a universidade, porque na verdade fica difícil, mas não, mesmo quando acaba a universidade, mesmo quando vêm aos fins de semana da universidade, eu digo, venham molhar a cabeça, venham se divertir um bocadinho, até para criar ligação e a partilha, muitas vezes, histórias dos miúdos mais velhos que já saíram da escola de vela normal, com os que estão atualmente. Muitas vezes até vêm ajudar nos treinos, vêm dar só a sua voltinha higiênica para aliviar o stress da universidade, ou mesmo quando acabam, e nós organizamos as chamadas provas de clube, não é? Que são,
sim,
são fun races, são regatas divertidas, não é? Em que convidamos toda a gente, e os barcos estão no clube para eles usarem, tudo que foram nossos velejadores têm a porta aberta para os usar, não é? Porque a gente já sabe que eles estão aptos para fazer isso. E pronto, e naturalmente, ao longo de 20 anos já que estou no clube a trabalhar, temos os primeiros miúdos ainda com ligação e na verdade as tecnologias também ajudam muito, porque eles estão, às vezes alguns já para o mundo inteiro, e está tudo no grupo do WhatsApp misturado de diferentes gerações, e a gente manda e eles já falam uns com os outros, alguns ainda não se conheceram pessoalmente, mas consegue-se ali um grupo interessante, e quando é necessário alguém, nunca conseguem vir todos, né? Porque cada um tem a sua vida, mas consegue sempre muito. Eles têm gosto em vir ajudar, eles reconhecem. E já me têm dito, epá, sempre que eu esteja disponível, diz que a gente vem.
O pessoal aparece.
Exato.
Voltando àquela comissão de regatas, eu chamo-lhe do Stuart.
Porque... Sim. Claro, não, e é o Stuart que era o PRO.
Tu és o padrinho e ele é o pai da ideia, não é? Quando surgiu aquela ideia, aquilo pareceu-te completamente doido ou tu achavas que era mesmo possível?
Não, eu achava que era possível. Eu acho que o Stuart, no primeiro impacto, não achou que fosse. Porque eu lembro-me dele estar um bocadinho em pânico antes de irmos para a água. Porque isto é só miúdos e como é que vamos trabalhar? Se isto é só miúdos. Eu lhe dizia, calma, porque assim, nunca fizeram um Mundial de GC, não é?
Mas antes do Mundial de GC eles já tinham feito, quer dizer, eles começaram logo a fazer... Que foi desde o primeiro ano, quer dizer, não é?
Sim, eu digo mundial porque, isto na verdade, quando vêm equipas de topo, não é?
Sim, naquele caso é verdade.
Campeonato do mundo, não é? Mas,
é igual, é verdade.
Exato, para nós, enquanto equipa que está a trabalhar e a montar boias, a dar
sim, lá, é um mundial.
Para nós é sempre mundial, não é? Porque estamos sempre no redline. Pronto, mas dizer assim, não foi a sua primeira experiência enquanto balizadores, enquanto comissões de regata, ou seja, mas foi a primeira experiência numa prova deste âmbito, porque eles já tinham feito comigo e continuamos a fazer as nossas provinhas de clube, os nossos regionais, alguma prova, às vezes até nacional, há um ou outro que já vai fazendo. Mas pronto, sendo uma prova em casa, juntámos os mais novos, os mais velhos, ou seja, recrutámos mesmo toda a gente possível.
Aquilo foi tudo, foi.
Todos, todos.
Eram todos, foram todos precisos, não era? E mais tudo. Houvesse.
Exatamente, e mais houvesse. E eles claramente estavam lá para aquilo. Não havia horas, não havia nada impossível de fazer. Eventualmente, ao início, foi-lhes preciso dar, se calhar, um compassozinho mais de espera do que uma equipa profissional que já vem habituadíssima a fazer aquilo. Mas o próprio Stuart admitiu, ao final dos 4 ou 5 dias, que, epá, temos equipa para fazer o que a gente quiser. Porque eles estavam, e isso conta muito, a disponibilidade deles para aprender e para fazer melhor e a querer mais do que qualquer outro, não é? Porque eles também sentiram que lhes foi dada ali uma oportunidade, não é? De ouro, de poderem estar com os melhores do mundo, não é?
E, sim, tocar-te lá ao mais alto nível e aprender.
E pronto, e depois em terra tentámos também promover que eles interagissem com os atletas, não é? Porque falar com o Frank Camas, com o Ben Hensley, quer dizer, é uma coisa.
Sim, os miúdos estavam. Ninguém... Olá, isso foi genial, não é? Porque acabou por. Eram os miúdos que estavam ali a subir no mar de sinais, quer dizer, nos balizadores, quer dizer. Eles viram-nos, quer dizer, não é?
Sim,
quer dizer,
sim. E tem autógrafos deles, tem fotografias deles, tem camisolas deles, houve ali uma interação muito gira e os velejadores tiveram também 5 estrelas ao receber os miúdos, não é? Porque também acredito
que. E incentivá-los, não foi? Foi tão bom ver aquela dizer sim, vocês fazem, venham.
Exatamente.
Por que é que não se faz mais disso em Portugal?
É, uma boa...
é porque os miúdos do Clube de Lagos são mesmo especiais. Eu há um bocado estava a falar que eles têm uma cola e tu és muito essa cola, não é? Que tu consegues realmente. Epá, tu és um bocado. Eu já te vi ali a ter que às vezes puxar-lhes as orelhas, porque se portam mal ou saem um bocadinho da linha, e hoje em dia uma pessoa não pode dizer puxar as orelhas, senão cai já o Carmo Trindade, mas pronto, não quero saber, mas não é, puxar-lhes ali as orelhas virtualmente. Oh, Rui, a coroa de glória foi quando o Stuart disse que estava pronto para levar aquela equipa onde fosse, para os Jogos Olímpicos, para qualquer lado, quer dizer, pegava em ti, nos teus, na tua miudagem, e arrancavam para qualquer lado, e isso é uma grande medalha, não é?
Epá, sim, e o problema, estou-me a lembrar disso, estou-me a rir, porque o problema é que ele disse isso à frente dos miúdos, e eu tive
tipo,
dos mais pequeninos, a dizer, quando é que vamos? E eu disse, epá, calma, bora lá, vamos lá crescer e fazer mais biscoitos aqui, que é para ele depois nos levar, porque senão à primeira não é fácil.
Mas foi que ele disse isso mesmo em frente a eles, epá, estão prontos.
Quando estamos prontos, para a próxima conto com vocês e vamos para não sei onde e digo assim, ai, 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 e agora? Mas sim, mas é assim, é um orgulho enorme ser o formador, digamos assim, pelo menos o inicial
daqueles
jovens. E, epá, e depois vir uma pessoa de nome de fora, ser um PRO de Jogos Olímpicos.
Sim, sou muito respeitada, é verdade.
Quer dizer, realmente, epá, obrigado, adorámos os miúdos, o vosso trabalho, epá, uma equipa 5 estrelas, é assim, qualquer pessoa ficaria orgulhoso, não é? Pois.
Não, e a graça é que eu já estive com ele fora daí, a falar com ele fora daí, e ele diz, epá, eu levava mesmo os miúdos, eu levava mesmo aquela equipa para qualquer lado, que os gajos não falham. Oh, minha, pá, uma pessoa fica. Mas isto abre-nos também a oportunidade a uma coisa que é tantas vezes esquecida na vela, não é? Que realmente há tantas coisas que se pode fazer na vela para além de velejado, não é? Quer dizer, esta questão de ser árbitro, de ser oficial, de ser balizador, tanta coisa. Quer dizer, a vela permite, não é? Que, e hoje em dia a Federação e vocês da Associação têm feito esse trabalho bem feito, não é? Há tanta formação que pode ser feita que pode prolongar a vida das pessoas na sua atividade náutica, fazendo vela ou estando ligado à vela, não tendo necessariamente que fazer vela, não é?
Exato, exato. E não tendo que aquele compromisso, não é? De se calhar todos os fins de semana que eu tenho, não é? Pronto, e naturalmente a família sofre com isso e muitas vezes o trabalho também não é fácil conciliar para quem não trabalha diretamente na área. Mas sim, nós tentamos promover os atletas que saem pela idade, pela universidade, pelo trabalho, de pá, vão fazer aqueles cursinhos de juiz, de regata, aprender mais regras, além das que nós naturalmente já ensinamos, de comissão de regata, que eles muitas vezes já levam alguma experiência, como é o caso da grande maioria deles, e veem que é um bocadinho mais, e tal história de a vela é para a vida. Claro que qualquer velejador gosta de velejar e muitas vezes estar a fazer uma comissão de regatas 6 ou 7 horas por dia num barco, ali parado, não é? Mas muitos deles, e cada um tem as suas preferências, não é? Muitos deles gostam de, porque estão ligados à vela, apesar de não estarem a navegar de um barco propriamente dito, e sem esses players, digamos assim, também não existe vela, não existe regatas, sem juízes, sem comissões de regata. Sem treinadores, sem, quer dizer, sem balizadores, sem, não é? Os voleadores sozinhos, o que é que fazem? Isto é tudo um conjunto.
Sim, de... vai. É um ecossistema, não é? Que está muita gente ali. O que é que torna Lagos um campo de regata especial?
Epá, naturalmente, a Baía de Lagos é muito protegida de todos os elementos, excepto do Sueste, da direção do Sueste, que aí sim entra onda. Porque porque é que os foils, não falando só do GC, porque cada vez sim. Mais vê-se os kites e outros barcos que têm vindo para cá testar até, alguns sim. Até das equipes do GC, das mesmas, vieram cá testar outros barcos.
Foi, os
tênis. Sim, a nossa nortada, não é? Que a gente costuma chamar a nossa nortada, que chega facilmente aos 20 nós, consegue-se navegar sem onda, porque está tão abrigado pela meia praia e pela Ponta da Piedade aqui dentro da Baía, que temos cerca de uma milha da costa, que praticamente não há onda, tem um palmo e meio de onda, estamos a falar de 30 centímetros com 20 nós, que em qualquer outro sítio já tens onda de 1,5 metro, 2 metros, e que pós-foils depois começa a ser um pouco perigoso, digamos assim, porque eles sobem na onda e depois saltam, não é? E com 20 nós aquilo acelera já muito.
E eu lembro, não sei se foi na primeira ou segunda vez que aí tiveram, com o Frank Amás e o Ben Ainsley, chegaram à terra, os dois de sorriso, orelha a orelha, a dizer, começaram os dois a fazer a brincadeira um bordo a partir da meia praia e andaram... epá, uma milha ponto 7 para fora a jogar ao gato e ao rato epá, em condições perfeitas, quer dizer, a voar um acelera, um passa o outro, quer dizer, e isso realmente é uma raridade, não é?
Exato, exato. Há poucos sítios que se assemelhem, há alguns, claro, mas há poucos sítios que se assemelhem às condições naturais que temos aqui e que temos que saber aproveitar, na verdade, porque elas existem. E pronto, felizmente já muitas equipas e muitos velejadores internacionais experimentaram o campo de regatas de Lagos, gostaram, e o passa-palavra que existe neste momento é muito importante para as classes que neste momento que já querem vir para Lagos, não é? Já são os próprios velejadores que quando
procuram.
Que procuram e que se querem e querem fazer regatas cá, internacionais, e querem vir treinar para cá, e cada vez mais há equipas, né, a vir procurar.
Porque, agora, além disso, temos... há um facto que não se pode, epá, que eu acho que é impossível não falar dele, e queria também ouvir o que pensas, quer dizer, realmente há aí há as condições naturais, não é? Há o clube, há a marina, sobre o mar. Epá, e depois a proximidade da cidade. Eu já nem vou falar da envolvência da Câmara e na disponibilidade que tem para apoiar projetos, porque isso tem sido constante ao longo dos anos. Mas há realmente essa facilidade, não é? Que uma pessoa chega, treina, tem um conjunto de soluções técnicas para resolver problemas que as embarcações tenham, e depois tem a cidade está ao lado, não é? Quer dizer, e isso faz também desse ecossistema algo muito especial e que pode atrair muito mais procura. Agora, a minha questão é: há sítios no mundo e na Europa, em Portugal, que estão a desenvolver. Parece-me que Lagos podia ter um bocadinho mais qualquer coisa. O que é que faz? O que é que falta?
É assim, e pegando um bocadinho também no que disseste, eu acho que temos que salientar aqui, principalmente este quarteto, embora existam mais entidades envolvidas, que é o Clube Marina, a Sopramar e a Câmara. Eu acho que sem qualquer um destes, falhasse um destes pilares, e chamemos-lhe assim, seria muito difícil de conseguir fazer o que temos feito até aqui. Porque são essenciais, cada um na sua área, não é? Mas são todos essenciais.
Todos essenciais equilibram-se e compensam-se, não é?
Exatamente, e há uma. Como é que se diz? É como tu disseste, é um ecossistema que está a funcionar,
É um
tem estes quatro
ecossistema, isso é um ecossistema,
pilares,
pá.
que rapidamente qualquer problema a gente entre nós consegue arranjar uma solução que seja desejável e que para ultrapassar os problemas que têm acontecido e tem funcionado, e a verdade é essa. De cada vez mais, depois a hotelaria também já vai vendo com outros olhos, já vai percebendo que há mercado, principalmente fora da época, não é? Porque é
Sim,
o que
claro.
pretende, para eles trabalharem. Agora, para trazer mais, eu neste momento acho que falta mesmo condições em terra para poder receber mais atletas, mais equipas, sem estar. O que é que tem acontecido? A Sopramar tem cedido bastante espaço, mas depois a Sopramar também precisa do seu espaço para trabalhar o seu dia a dia, não é? A Marina, igual, não é? Ele disponibiliza pontões, mas os pontões são é o trabalho deles, é a empresa deles, não é?
A
Porque.
ampliação da marina e com a área envolvente que vai ter a área disponível pode ser uma ajuda, além daquilo que o Zé Manel tem falado, de haver umas instalações no clube que lhes permita albergar mais equipamento, é por aí.
Eu acredito que uma boa parte seja por aí. Que eu posso dizer neste momento, e vamos falar agora só de, vamos sair do Mundial e vamos para o Nacional.
Ok.
Para nós podermos organizar um Campeonato de Portugal de Júniores, que é uma prova da Federação, né, que vai
Sim.
rodando vários clubes por candidaturas, estamos a falar de cerca de, isto é o Zilca 4, o Zilca 6, o Zilca 7, os 420, e o IQ4. E usança. Estamos a
Sim.
falar de cerca de 200, entre 200 e 250 embarcações. E neste momento
É
nós não
impossível.
temos um sítio em terra, por isso no mar a gente não tem problema nenhum. Por isso
Sim, mas
nós.
não tem. Não há. É verdade.
Agora, em terra, nós não conseguimos albergar isto. Não é? E quem diz isto, diz uma Europa Cup de Ilcas, que estão sempre a querer vir para cá. Diz qualquer campeonato que meta assim 100, 150, 200 barcos de vela ligeira,
Não é pode.
no, nós não temos espaço, não temos espaço em terra para poder albergar as pessoas em condições, principalmente, não é? Porque sardinha em lata, pois.
Não cabem, quer dizer,
Pois.
nós vimos quando se fez o Europeu de Moto, não é? Quer dizer, já não cabia nem mais um ovo, quer dizer,
Exato,
ter
exato.
mais 5 ou 6 barcos e já não cabiam, não é?
E estávamos a falar na altura, tínhamos entre 40 a 50 barcos, não.
Sim, quer dizer, estava aí a rampa do clube, a praia, já estava tudo
Exato.
coberto
Pronto,
e
e
depois
depois?
entrou o Sudoeste e não saem.
Pronto, exato, e acabou. A questão aqui que se põe é: tem que se arranjar um espaço em terra condigno para receber as pessoas com espaço e com as instalações balneares, casas de banho. Uma pequena sala para reuniões, uma coisa assim, não é? Porque é o necessário para as provas, com a rampa e de acesso à água, com a grua, para os barcos dos treinadores poderem subir e descer. Pronto, e é nessa luta que andamos, digamos assim, e esperemos que num futuro breve o passo em frente seja dado. para conseguirmos realmente poder fazer provas desse nível, seja nacionais, seja internacionais, porque eu acho que é um handicap que neste momento ainda temos.
Vou-te fazer agora uma pergunta mesmo difícil, daquelas que tu não gostas de responder. Tu, ao longo dos teus anos de treinador em Lagos, quais foram os dois ou três miúdos que mais te marcaram? Quando digo miúdos, é miúdos e miúdas. Que mais te marcaram?
Epá, isso é mesmo aquela pergunta... Porquê? Porque em cada geração há sempre uns que marcam mais e já são umas quantas...
Então diz-me aí, meia dúzia, que tu achas que realmente, por um motivo ou por outro, te... E sem desprimor para nenhum, porque isto não tem mau lado para os outros, mas às vezes há uns ou porque são mais traquinas, ou porque têm mais potencial, ou porque têm mais isto, ou porque passaram ao lado uma grande carreira.
Epá, assim, eu começo a dizer nomes e a gente não sai daqui, na verdade, mas estou a pensar desde o início. Olha, posso dizer, por exemplo, o Jack Cookson, lá está, um dos estrangeiros que os pais vieram morar para cá, e o menino, apesar de ser inglês, veio para cá de início. E isto para dizer o quê? Ele começou a fazer vela em Lagos, fez até o 12º em Lagos, e os pais queriam que ele fosse para a Universidade da Inglaterra. No ano antes, e os pais andavam à procura de casa em Inglaterra, porque se iam mudar para lá, pronto, para acompanhar o filho, era o mais velho e vinha outro atrás, e por isso fazia sentido. E eu sugeri assim, já que vão lá, o miúdo estava a andar de Ilka, de laser na altura. Este último ano que ele está aqui, vejam lá quando é que são as qualificações lá para os nacionais e os nacionais, e tentem casar a coisa para o miúdo fazer já e conhecer, ou seja, para eles começarem a entormar para continuar a fazer
lá. Lá, tá? Claro.
Pá, e a verdade é que ele chegou lá, foi campeão nacional de inglês de Ilka 4.
A sério? Isso é fantástico.
Pronto, eles lá têm um modelo diferente, eu diria melhor que o nosso, que tem a equipa da RIA.
Sim.
E o treinador foi até com ele e disse: mas tu és inglês? E ele disse: mas onde é que tu andaste?
Exato, andaste
perdido. E então foi convidado para a equipa, ou seja, ele esteve durante o tempo todo da universidade dele, enquadrado pela RIA, na equipa, chegou ao Laser Standard. E entretanto depois optou pelo mercado de trabalho, porque disse também, tinha lá dois atletas, companheiros de equipa, que disse, é muito difícil de os passar e o objetivo era os jogos, por isso chegou a um nível que se fosse em Portugal muito dificilmente tinha chegado, na verdade.
Mas não ligas mais ninguém que esse exemplo é perfeito. Isto prova que a nossa formação é fantástica, não é?
Exatamente.
Era por aí que eu queria chegar um bocado, eu queria pegar em exemplos, mas tu deste meio. Nós não combinamos esta conversa. Não, esta pergunta eu tinha dito que não. Mas isto prova que o nosso trabalho de formação é fantástico.
Sim, nós estamos ao nível ou mais alto do que muitos países da Europa. Eu acho que ali a transição, e é onde a gente perde os miúdos todos, ou 99% deles, que é a passagem para a universidade. Os miúdos mudam literalmente de vida, porque têm que ir para o centro do país ou para o norte do país. E aconteceu o mesmo a mim. Atenção, eu fiz vela, completamente fidelizada à vela, até ao 12º, e depois fui estudar desporto e não conseguia conciliar. Eu queria, e até na altura comprei uma prancha do windsurf, olha, para molhar a cabeça, para
arranjar as ideias.
Sentia a falta de andar dentro d'água, não é? Mas pá, não conseguia, não tinha horários, não tinha. Pronto, e eu acho que há esse grande handicap em Portugal, que é os atletas não conseguem conciliar a vida universitária porque eles vão morar sozinhos, quer dizer, a vida dá uma volta tão grande que, por muito que eles queiram, é muito difícil. E vê-se, contam-se pelos dedos os casos dos que conseguem, não é? E isto para dizer, epá, também já tive, pode dizer, estágios com o treinador, selecionador holandês, com o Pim, dos Otimistas, e ele disse-me na cara assim: Rui, se eu na Holanda tivesse os clubes a trabalhar como vocês têm aqui, eu tinha um trabalho tão fácil. Porquê? Porque eles rodam, eles vão aos clubes todos, tipo olheiros do futebol, não é?
Sim, vão buscá-los.
Tu tens jeito, porque aquilo é clubes quase de familiar, é o pai que dá ali mais a linha, é o tio, é o não sei quê, é o velejador mais antigo. É uma coisa muito arcaica, digamos assim, comparado com o que a gente tem nos nossos clubes, com o treinador e a escola bem montada. E eles depois, na verdade, tiram classificações e resultados muito melhores que nós porque trabalham só a equipa nacional, não é? Também o país é mais pequeno, neste caso a Holanda, conseguem ali... Mas quer dizer, mas nos clubes, vamos comparar o clube, nós temos um trabalho...
Uma estrutura do clube mais profunda.
Sim, muito, muito, muito. Eu acho que faltava agora... o passo seguinte, que é como, que também não sei responder, e acredito que...
o sistema americano está claro nisso, quer dizer, não é? Quer dizer, é as universidades integrarem, não é?
Exato, exato.
Os alunos através do desporto, quer dizer, tem que ser. Repara, tu és o exemplo, não é? Quer dizer, tu vens da vela, vais estudar desporto, devia haver um qualquer enquadramento, não é? Tem que haver, quer dizer, hoje em dia começa a haver aqui no centro de rendimento, no Jamor e isso, quer dizer, há
sim, já se começou a dar uns pequeninos passos nesse sentido, mas está muito aquém ainda do que é necessário. Eu acho que a gente tem que abrir os olhos e muitas vezes eu digo, não é preciso boas ideias, porque elas já existem por aí. Às vezes basta abrir os olhos e ver como é que se faz noutros sítios que estejam a funcionar e replicar.
Para saltarmos aqui de tema, e falta-me aqui um tema, tu és diretor técnico da Associação Regional de Vela do Algarve, que está pujante, ainda agora no Congresso da Vela, vimos, quer dizer, que há. E além das pessoas que tiveram, eu fiquei impressionado com cerca de mais de 300 pessoas que tiveram, acompanharam online no YouTube e tiveram. Mais de 2 horas ou 3 horas a ver, é impressionante, quer dizer, realmente houve ali, pessoas querem ouvir o que é que se falou ali, o que é que se discutiu ali, isso. A associação está bem, recomenda-se, tem trabalho, o que é que é preciso fazer mais para nós já identificamos aqui um problema, não é, da perca, não é, e o Ricardo José com graça diz que o Algarve tem uma insularidade maior que as ilhas. As ilhas têm apoio dos governos regionais e o Algarve não tem, está fora do grande centro de decisão, que é Lisboa e numa escala menor, o Norte. Porque o Algarve continua a ser um viveiro de formação de talentos. Quer dizer, nós vemos... Quer dizer, olha, vou só falar na Beatriz Gaga e na Mariana Pinto, para falar em raparigas e recentes, não é?
Sim. Não, isto vai bater com o que estávamos a falar, assim, não só em Lagos, mas felizmente no Algarve todo, porque as escolas de vela funcionam de forma muito semelhante, né? Cada clube tem o seu Rui, digamos assim, a fomentar a sua escolinha de vela e neste momento temos 7 escolas de vela a funcionar em pleno, mais uma da Fuseta, posso dizer o nome, que tem a parte dos kites e do windsurf, por isso com essa será a 8ª escola de vela a funcionar em pleno durante todo o ano, todos os fins de semana, por isso estamos a trabalhar bem nesse sentido. Temos o Campeonato do Algarve há cerca de, que eu saiba, que haja registro há cerca de 30 anos, mas já me têm dito que há mais. Que é, epá, eu acho que, olha, é uma das ideias a ser replicada por todos, e já tenho dito isto às outras associações regionais, que é, há o compromisso de cada clube organizar a sua prova regional a 0 de inscrições. E isto permite que todos os...
A 0, estás a falar de custos.
Custos, 0. Custos, ou seja, cada clube assume o custo da organização de uma prova.
Uma vez, exatamente, uma vez por ano,
mas depois... participa em 7 provas a custo 0.
Exatamente.
Ou seja, o que é que isto faz? Faz com que não haja aquela escolha de atletas, leve este, não leve este, é para a inscrição ainda é 20 ou 30 euros, se calhar este ainda não vale a pena lá. Não, é para virem todos. É para promover, aquilo é uma festa da vela, lá está, e faz-se regatas, convive-se, e os miúdos, no fundo, eu costumo já dizer, é pá, os atletas algarvios conhecem-se todos, porque estão tantas vezes juntos, e é quase já uma família, eles, naqueles dias que não há vento, principalmente, é muito fácil ver atletas de Lagos dentro da carrinha de Tavira, ou dentro de Faro, e os de Faro dentro... Ou seja, está tudo misturado, não consegue ir a uma carrinha e dizer, esta é daqui. Não, eles estão todos juntos. porque se conhecem desde pequeninos, cresceram a fazer vela desde pequeninos, já, muitos deles já há 7, 8 anos, quer dizer, são amigos, pronto. E isso eu acho que isso é muito importante, porque eles depois também, quando saem daqui e vão para as universidades, muitas vezes já se conhecem e cada vez mais temos mais atletas. Agora, a parte da insularidade, eu concordo 200%, porque a gente, e é o que eu estava a dizer, a gente Algarve perde os atletas todos na altura da passagem para a universidade. Apesar de já existir a Universidade do Algarve, muitos cursos não é suficiente para os miúdos ficarem por aqui. Muitos deles, e posso dizer aqui os meus de Lagos, nem 10% vão para a Universidade do Algarve, vão todos para Lisboa, Porto, Coimbra, pronto, e isso transforma.
Sim, porque também tem, há uma erro, e o que eu vou dizer é polémico, mas realmente, pá, se um miúdo, pá, e mesmo que tenha carro, mas não tendo carro, quer dizer, se tiver de Lagos para Faro todos os dias,
sim,
a vida também não está facilitada,
não
não é?
Não fica fácil, não é?
Não, não fica, quer dizer, porque epá, o comboio é o que é, não é?
Exato, exato.
Epá, nas tantas, epá, mal por mal, se calhar, olha, vou para um sítio maior, quer dizer, vou ter uma experiência diferente. Quer dizer.
Exato, exato, exato. E mesmo, eu acho que culturalmente os pais também promovem isso, na verdade. Os próprios miúdos, os irmãos mais velhos já foram, quer dizer, há sempre uma tendência de ir para outro sítio e
É
experimentar.
uma experiência.
Exatamente.
Olha, para acabar, há aqui uma personagem que é impossível na vela recente de Lagos. Nós temos aí temos os irmãos Pires, temos aí miúdos, mas há uma personagem que é a Bia Gago, que é quase impossível não falar dela, não é? A Bia realmente é uma atleta de elite, não é? Está ali nos 470 e está quase em cima do Costa, quer dizer, está ali. Que futuro é que tu vês para a Bia?
É uma pergunta também. É assim, a Bia tem tido um percurso fantástico, não é? Lá está, é um dos 1% que se dedicou e quis, e graças a ela e só a ela é que tem lutado contra toda a adversidade que tem sido, não é? Porque até conseguir apoios e tudo, como a gente sabe,
A Bia não tem a vida fácil. A Bia
não
nunca teve a vida
tem, nunca
fácil.
teve a vida fácil, mas tem mostrado que é possível e tem tido a força.
Não, oh, Rui, deixa-me dizer uma coisa para ver pessoas que não sabem, quer dizer, porque ainda por cima, os pais da Bia, quer dizer, podia ser só uma, mas ela também tem um irmão que também é pré-olímpico.
Exato, exato, exato.
É que às vezes há pais que dizem, pá, ok, tenho um filho que tem mais jeito para o desporto. Tento ajudar mais aquele, não é? Mas ali nem isso, não é?
Exato, exato.
Ela nem isso teve sorte, não é? Podia ser, é só ela, mas não,
Exato,
realmente.
mas logo aí se vê, é assim, isto com certeza não nasce naturalmente, mas sim também é incentivado em casa, não é? Porque é ensinado a ser em casa, a ser lutador, a perseguir os seus sonhos, porque se não fosse assim, ninguém tinha aguentado o que ela tem feito e o que tem aguentado e o que vai à procura para conseguir. Agora sim, eu gostava, por exemplo, que a associação tivesse meios para poder ajudar a Bia ou outra Bias que apareçam. Bem, não é? Porque isto já se extravasa também um bocadinho o âmbito dos clubes, apesar dos clubes poderem dar os seus apoios, mas a
Já não
seguir
chega.
já não chega, exatamente. A seguir teria que ser a Associação, a Federação, o IPDJ a apoiar e a pegar nestes atletas e a apostar neles. Estes sim vão ser os nossos futuros, não é? É o futuro da vela.
Os nossos futuros, Hugo Rocha, andam aí, não é?
Exatamente, exatamente, é mesmo isso. Não é descurar os que já lá estão e os que já lá conseguiram chegar, mas a gente tem que construir o futuro da vela, não é? E se só pensamos no presente, fica difícil.
Tu não te parece que há aqui uma lacuna? O Algarve tem hoje em dia, e graças a Deus, e tem grupos operários fortes, tem grupos económicos fortes, não estão um bocadinho distanciados desta realidade?
Tá,
Ou não podia haver aqui um trabalho mais, Tu vês, por exemplo, quer dizer, no golfe, quer dizer, tu vês os golfistas do Algarve, tem dois ou três carros que são apoiados pelos campos de golfe do Algarve, quer dizer, tu vês os jogadores, quer dizer, tu tens hotéis, tens coisas, estão em cima do mar, tens essa ligação, quer dizer, já se falou que a vela, quer dizer, os eventos em Vila Moura, os eventos em Lagos, os eventos aqui e ali geram turismo, geram receita, quer dizer, não. Esse trabalho com esses grupos empresariais não está por fazer.
Algum há de estar, com certeza. Porque é o que eu estava a dizer, cada vez mais os grupos hoteleiros começam a ver que há mercado e que há trabalho. Muitas vezes, eu acho que, mas isso é a minha sensação, que é, têm medo de investir, com medo de não ter o retorno suficiente, mas pronto, isso já é a minha percepção. Pode não ser a mais correta. Porque não é fácil, é assim, qualquer campanha olímpica, né, para dar
sim,
um.
É uma loucura.
Não são 1.000 euros, quer dizer, estamos a falar
Não,
de valores
não.
que já
Mais
mexem.
seis dígitos.
Exato.
Seis dígitos, em alguns casos, chega a sete.
Pronto.
Por campanha.
Exatamente. Por isso, alguém ou algum grupo apoiar uma coisa destas tem que ser mesmo. Com um projeto já muito desenvolvido, já, por isso não é qualquer um que se lança de cabeça e vai. E porque ninguém oferece dinheiro, não é? Por isso,
Não, isso é óbvio, o dinheiro custa a ganhar e tem que ter retorno.
eles têm que ter o retorno deles e mais alto do que investem, porque pronto, eu
É
acho que
óbvio.
o problema está aí, é a vela ainda não conseguiu mostrar em números que vale a pena ser apostada. Eu acho que é esse o trabalho que nos
Sim,
falta,
interessante.
é fazer ver que existe retorno.
Isso é muito interessante o que tu disseste. Olha, para acabar, há algum sonho, há alguma coisa que na vela que tu ainda não tenhas feito, ou assim, algum. Já tiveste um miúdo que foi campeão inglês? Já algum legado, algum sonho, alguma coisa que ainda tenhas por fazer, ou gostasses que viesse a acontecer?
E pá, sonhos temos sempre, não é? Porque senão.
Sim, o sonho que manda a vida, não é? Senão não saímos da cama.
Exatamente. Agora, na verdade, é assim, não tenho. Eu tenho conseguido alcançar a grande maioria dos objetivos, felizmente, não é? E não tenho assim nada que esteja completamente fora da caixa que. Agora, enquanto treinador, tenho uns sonhos dos atletas de conseguir apurá-los e levá-los o mais longe possível, não é? Como é lógico, como qualquer treinador. Pá, enquanto clube, temos o sonho de conseguir a tal instalação, a tal. Ou seja, o sonho vai-se repartindo consoante a
O
camisola.
sonho é um caminho, não é?
Exato, exato. Não há, ou seja, há um objetivo final, que era ter, no caso do clube. E uma coisa depois está ligada à outra, não é? Porque nós conseguimos organizar mais provas, receber mais estágios, ter mais velejadores de nível internacional cá, vai promover que os nossos atletas também possam praticar com eles e assim evoluir.
É óbvio, melhorar a sua performance é uma bola de neve, não é?
Ou seja, isto está tudo interligado e pronto, para já a curto, médio prazo, digamos que o sonho será esse. A longo prazo, pois uma pessoa, ainda não tivemos aqui um campeão europeu ou do mundo. E era muito interessante,
Era isso.
não é? Acho que era mais um chamariz para os novos jovens virem atrás da modalidade, não é? Porque depois já se sabe que a palavra puxa a palavra e quando há um campeão da Europa, seja de que modalidade for, numa terrinha,
Sim, do que for.
digamos assim, essa modalidade cresce exponencialmente.
Vamos atrás de um campeão.
Exato.
Olha, Rui, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer falar contigo e queria dizer pessoalmente, foi um prazer aprender contigo ao longo destes anos. Tive o privilégio de estar aí perto e ver realmente a forma como tens esse sistema, um WhatsApp, e aparecem todos, que realmente é fantástico. E aparecem todos com um sorriso, é uma coisa mágica. E o que é preciso fazer? E é carregar, e é preciso aquela parte chata de fazer coisas, e todos a lutar, querem ir. É um grande trabalho teu e do clube. De modo que, olha, Rui, um grande abraço, parabéns, e até um dia destes. Vamos falando.
Obrigado, obrigado, Rodrigo. Obrigado.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do A Conversa no Cais, podcast do LX Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.